Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, amiguinho e amiguinha. Esse é o Pode Par, nosso podcast com um assunto sobre aviação ou não. Vem com a gente, Guilherme e Raimundão.
E num desses freelancers que eu tava fazendo, um amigo meu me indicou pra um piloto que tava levando o Legacy dele pros Estados Unidos. Aí ele falou assim: Thiago, você topa aí pros Estados Unidos? Eu falei assim: topo, claro. Né? Acertei um valor com ele. A proposta era: eu ia ficar 10 dias, voltava pro Brasil, ficava 20 no Brasil, voltava a ficar mais 10 dias lá nos Estados Unidos, certo?
Entendi. Ele ia levar essa aeronave para fazer manutenção na Embraer lá nos Estados Unidos.
Isso, uma oficina lá, na verdade, cara. E ele me contratou para fazer esse serviço. E isso era em... para eu ir em setembro, cara. Olha só, olha a cronologia, o cronograma, cara. Em setembro isso, eu tava em junho. Aí esse meu amigo que me indicou, ele olhou para mim e falou assim: viu, por que você não faz o tirou o FAA?
É, já vai
pra lá. Aí assim, falou assim: você tá de sacanagem, cara? Primeiro que eu não tenho tempo pra primeiro que eu não tenho tempo pra estudar. Segundo que eu não tenho os documentos. Terceiro que eu vou me dedicar ao trabalho lá, cara. Não posso pegar o FAA pra... e deixar o cara na mão, né? Aí o tiozinho falou assim: Thiago, quando você não quer, você começa a arrumar muita desculpa, né? Aí ele falou assim: você vai tirar essa bosta. Ele falou assim: qual documento você não tem? Levanta os documentos, cara. E ele ligou pro piloto e falou com o piloto. Aí o piloto falou assim: ah, não vai me atrapalhar, então manda ele fazer essa bosta.
Olha aí.
Só que, cara, eu comecei a estudar, Guilherme. Agora vem aí a parte do FAA, cara, vamos lá. Comecei a estudar, cara, no dia 15 de julho. Eu ia pros Estados Unidos 1º de setembro. Então eu estudei durante 45 dias, cara.
Certo.
Desempregado, que eu podia estar fazendo Uber, podia estar fazendo qualquer coisa, cara. A pressão que eu tinha era muito grande nessa época. É difícil mensurar aqui, cara, mas tipo assim, eu tive ajuda de muita gente, cara. Minha esposa, minha família. Se não fosse eles, eu não tinha tirado. Porque realmente, você para e pensa, meu, tipo assim, tô em casa perdendo meu tempo pra alguma coisa que eu nem sei se eu vou conseguir, cara. Vou estar gastando dinheiro que eu não tenho.
É. Então, uma situação complicada, né?
Demais, cara. Demais. Só que são objetivos, né?
Sim.
Então, estudei esses 45 dias. A documentação toda, cara, vem tudo na minha mão, cara. Quando as coisas são pra acontecer, você começa a correr atrás, cara, as coisas aparecem. É aquele negócio, nunca fiz mal pra ninguém, sempre tentei ser colega, companheiro das pessoas. Então, quando eu pedi as coisas pras pessoas, que quando você vai tirar o FAA, você tem que pedir muita coisa pros outros... vem na minha mão, cara.
Essa documentação que você fala é documentação de trabalho, comprovação de atividades, esses negócios?
Sim, cara. Eu já vou explicar. Cara, basicamente, pra você... Vou resumir aqui pra você, pra tirar o FAA, cara. São 4 etapas, tá? Primeiro você vai lá pro FAA e pergunta: FAA, eu posso tirar o FAA? Ou eu posso tirar as carteiras? Eles vão fazer uma entrevista com você. Eu falo assim: mas por que você quer carteira? Você é mecânico mesmo? Você não quer trabalhar nos Estados Unidos, né? Eles vão fazer esse monte de perguntas pra você. Então, você, pra tirar essas carteiras, você tem que provar pra ele tudo isso que ele tá te perguntando.
Que você merece a habilitação deles.
Isso, basicamente, cara. Tipo assim, você é mecânico de verdade? Como que você prova isso? Ah, eu tenho aqui a minha CHT, certo? O que aconteceu, Guilherme? Eu pedi para a ANAC emitir o documento em inglês, um documento que demoraria 90 dias, chegou em 2. Aí eu falei assim: poxa, é meu, cara. Pedi uma carta de experiência pro meu antigo chefe, ele arrumou para mim, cara. Então, as coisas começaram a vir na minha mão, só dependia de mim.
Sim.
Então, bastava estudar, cara. Estudei, cara. Estudei como nunca nessa vida, cara. Já estudei bastante, né?
Aí você deixou de ser aquele magliano lá de 2008, que não queria nada com nada, que tava desanimado.
Sim, e virei o magliano mecânico FAA.
Que já tinha tomado muito no couro, né? E tava cansado. Chega, né?
Continuo tomando no couro até hoje, cara.
Então, mas agora toma no couro com classe.
Exatamente, cara. E o que aconteceu, cara? 10 dias antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava checando os documentos e vi que meu CHT vencia em agosto. Eu vi que a data de validade do documento que a ANAC mandou vencia em agosto. Aí eu falei assim: puto, o gringo não vai aceitar esse negócio, cara.
É.
Guilherme, eu consegui renovar meu CHT em um dia, cara.
Caralho, meu.
Entendeu? Pra quem é da área sabe o quanto é difícil
Nossa
você.
Senhora.
Foi um dia, cara. Eu nunca vi a ANAC funcionar, cara. Funcionou, cara.
Pô, legal que você conseguiu pegar alguém ali que é da área, né? Que sabe.
Ah, cara. Meu, chegou os documentos tudo na minha mão. Levei pros Estados Unidos, cara. Cheguei lá, ô Guilherme. Cara, eu tinha que guardar dinheiro. Eu tinha que comer. E eu tinha que pagar as taxas todas que eu tinha que pagar pra tirar o FA, cara. Então não sobrou muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, eu tava vivendo lá na dieta do McChicken. Porque o McChicken é $1. Então eu comi o McChicken de manhã e o McChicken à noite.
Caralho,
E
hein, velho.
eu fiquei assim, acho que por uns 10 dias, cara, que eu fiquei lá. Foi bem difícil, cara. Não foi simples, sabe? Mas
Sim.
enfim. Então, voltando a falar do FA, são 4 etapas, certo? Primeiro é a entrevista com o pessoal do FAA. Segundo, são as provas, as 3 provas.
Essa entrevista você faz lá ou você fez isso daqui do Brasil?
Eu agendei aqui no Brasil, mandei um e-mail para o FAA e ele falou: ó, chegando aqui, você me avisa que eu agendo com você.
Ah, tá. Não foi tipo Skype nem nada. Você agendou e teve que ir lá para ser entrevistado tete a tete ali.
Ah, foi até legal essa história, cara, que eu cheguei lá, fui no. Pra oficina, né? E mandei e-mail pro cara. Falei assim: olha, eu tô aqui nos Estados Unidos já, se puder marcar a entrevista, né? Aí o cara falou assim: você tá onde? Eu falei assim: tô no aeroporto. Aí ele falou assim: vem aqui. Aí eu falei assim: meu Deus, onde que é esse lugar? Tava sem carro, sem nada. Aí eu coloquei no Google, no Waze, tava 200 metros de onde que eu tava, cara. Fui
Olha,
andando.
velho, caralho.
Eu fui andando, cara. Aí cheguei lá pra fazer entrevista, cara. O gringo, sabe? Bem, aquele cara brancão, gordão, sabe? Olhou pra mim assim e começou, cara. Ah,
Você é
você
mexicano?
vem da onde? Você vem da onde? Ah, expliquei pra ele. Aí ele falou assim: por que você quer o FA? Essa pergunta é muito difícil. Aí você fala: meu, eu não menti. Eu falei assim: meu, minha carreira vai ser muito bom. Quero prospectar novos empregos, novas oportunidades, e eu creio que o FA vai me ajudar. E é só esse tipo de pergunta, cara, que faz você pensar: meu, por que que eu sou mecânico, sabe?
Sim.
É bem legal.
Mas
E
então você já pode tomar um nega ali, dependendo da sua resposta. Dependendo do humor do cara, ele pode falar não.
sem essa carta que ele te dá, você não faz mais nada, cara.
Excelente, hein?
Então, tipo assim, tem que estar com o inglês afiado. Pra quem tá querendo tirar, é inglês, cara. É inglês full ali, você não sabe o que o cara vai te perguntar.
Entendi.
Mas foi 15 minutos a entrevista, Guilherme. Foi 15 minutos. Aí ele olhou para mim e falou assim: você tá preparado para as provas? Eu falei assim: tô. Ele: tá bom então. Aí ele me deu o endereço do próximo lugar que eu tinha que ir. O cara, ele imprimiu o mapa, sabe, cara? Tiozinho
Pô,
mó
legal,
atencioso, cara.
velho. Porra, maneiro.
Imprimiu o mapa para mim e falou assim: meu, tem um Waze. Enfim, né?
É, não, mas pô,
Aí.
boa
Não,
vontade
Paulo.
dele, né?
Ajudou pra caramba, né, cara? Então eu tirei essa. Passei nessa entrevista, ele me deu uma carta e eu consegui agendar as provas para daqui a 7 dias. Então, 7 dias nos Estados Unidos estudando, cara. Estudando, estudando, estudando. E fui pra segunda parte, segunda etapa, que são as 3 provas escritas. Que ao contrário do Brasil.
Lá você não pode
Oi?
optar por fazer só uma coisa. Você tem que fazer tudão.
Não, você pode fazer. Não, quando você vai para os Estados Unidos para fazer as provas do FAA, você vai fazer o básico, o general, e não tem avionica lá. É airframe e power plant. A
Entendi.
avionica está distribuída nos dois.
Entendi.
Então, sempre que você for fazer a prova lá, ou você faz general e airframe, ou general e power plant.
Certo.
Eu optei, tal que eu não tinha mais outra oportunidade, de fazer as 3 juntas, que eu ia pagar uma vez só, entendeu?
Sim, já tô fudido mesmo.
Era só estudar. E fui fazer a bendita prova, Guilherme. Eu tinha, acho que 1 hora e meia. 1 hora e meia para General, 2 horas e meia para Airframe, 2 horas e meia para Power Plant. Fiz tudo em 1 hora e meia, cara.
Quantas questões são?
160 questões.
Quantas?
160 questões.
Caralho.
Fiz tudo muito rápido, por quê, cara? Porque eu tinha que voltar a trabalhar.
Uhum.
Entendeu? E consegui passar nas 3 provas, cara. Não vou mentir pra você, não, que foi foda pra cacete, cara. Desculpa falar, foi embaçado, cara.
Não, o cara fez em 1 hora e meia, o bagulho é mó boi.
Não, mano, fui fazer. Porque, tipo assim, tem gente que faz prova e revisa tudo que fez, eu não. Uhum. Eu fiz uma vez só, se for pra chutar, já chuta ali. E vida que segue, cara. Porque Entendi. Não tinha tempo, cara. Não tinha tempo. Bom, passei nas provas escritas, certo?
Certo.
Vida tá fácil agora, né? Aí que tá a parte difícil da aviação, cara. Aí faltavam 2 etapas, Guilherme. A prova oral e a prova prática. Certo?
Tá.
Aí eu falei com meus amigos aqui no Brasil, né? Todo mundo, ninguém nunca fez o que eu conheço, fez onde que eu fiz. Eu fiz lá no norte dos Estados Unidos, cara. Fiz em Lincoln a prova.
Lincoln, então, todo Nebraska.
Mundo... Exatamente.
Terra do
todo
milho.
Mundo. Record. Todo mundo só faz as provas em Tampa, Miami, uhum. Orlando, que os caras já estão maceteados.
Sim.
Eu conversando com os amigos meus que tinham FA, eu perguntei, e aí, como é que é a prova oral? Eles falaram assim, a prova oral é tranquila, Thiago. São 3 questões por matéria. Então, 3 questões de GMP, 3 questões de airframe, 3 uhum. questões de básico. Aí lá, beleza. Aí eu falo assim, meu, mas o que pode cair nessa diacho dessas questões, né, cara? Guilherme, eu fui fazer a prova 20 dias depois, cara. Eu estudei pra cacete, cara.
Esse tempo todo você ficou trabalhando lá?
Eu trabalhei 10 dias, voltei pro Brasil. E depois voltei pros Estados Unidos.
Tá.
Só que esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos fazendo as provas, eu tava por conta, entendeu?
Ah, isso então, que é eu importante. Tava pagando lá. Aí que tá. É a dieta do McChicken daí.
Cara, foi até engraçado que eu não tinha dinheiro pra pagar o carro, sabe?
É.
E na oficina tinha uma internet melhor, tinha mais recursos pra estudar. Então o que eu fiz? Eu peguei uma bicicleta emprestada lá nos Estados Unidos. Loucura, cara, loucura. Fui de bicicleta, ficava 2 milhas, sabe, cara?
Uhum.
E uma dessas bicicletas, desse trajeto, tinha um viaduto. Aí eu olhei pro viaduto e falei assim, sou brasileiro, é Brasília. Ah, caramba, mesmo que eu vou fazer esse O inteiro, né? Vou seguir aqui no meio do mato. Guilherme. Cara, tava 0 graus, cara. Eu com uma blusa de lã. Genial a ideia, tá? Não façam isso. Eu com uma blusa de lã, seguindo no meio do mato assim, cara. Tinha uma valeta, assim, do lado de uma linha de trem, cara.
Excelente.
Caí no meio da valeta, me sujei todo, cara. Sujei a bicicleta inteira, cara. E, tipo assim, lá nos Estados Unidos eu não tinha um seguro, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, cara.
Então.
Qualquer coisa que desse errado comigo lá, cara, eu tava na água. Tava que eu peguei um Tersol, cara.
Olha isso.
Eu peguei um Tersol. Pobre não tem sorte, né? Cheguei nos Estados Unidos e peguei Tersol, cara. Aí eu fui no médico, cara, consulta quase $400, cara.
É, meu amigo, tá vendo?
Cara, aí eu fiquei com o Tersol mesmo.
É, deixa isso aí, não vou pagar não.
Sarou. E então, tipo assim, não tinha recurso nenhum pra ficar lá. E me falaram isso, sabe? Tipo assim, ó, as provas orais são 3 perguntas, são 9 perguntas de tudo, sabe?
Certo.
É. Como é que você estudaria, Guilherme?
Ah, não
você
sei.
Estudaria as matérias principais, hélice, estudaria pulsão. Você estudaria pintura, Guilherme?
Nem fodendo.
Entelagem?
Não. Entelagem? Mole.
Madeira?
Não.
Não, né?
Não, e foi tudo isso que caiu?
Não.
Ah, graças a Deus.
E passaram, pisou errado, Guilherme.
Sério?
Esse foi. Então, continuando a história, cara. Cheguei nos Estados Unidos, né? Estudei pra cacete. Fui fazer a prova oral e prática, né?
É.
Cheguei na prova oral, cara, era um sábado, tá? Sentei lá na frente do americano. E ele me perguntou, você tá preparado? Eu tô. Ele falou, sabe como funciona? Eu falei, sei. Aí ele tirou um caramaço de folha, cara. Tipo assim, de uma resma de folha chamex, sabe? Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, viu? O que é isso? Aí ele falou assim, só prova oral.
Só prova, porra.
Aí eu falei assim...
Tu tá de brincadeira aí de mim, cara?
Tá de brincadeira. Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, ó, são 7 perguntas pra cada matéria
de tudo. Meu amigo...
Guilherme, se tivesse bosta pronta, saía, cara.
Nossa senhora.
Eu podia aqui esse corajosão pra você e falar assim, não, eu bati no peito e falar assim, eu aqui é handle, eu te posso
manda,
fazer.
É, vou, manda. Vou mandar. It is mine.
Eu arreguei, cara. Eu falei assim, era o Dini o nome dele. Eu falei assim, Dini, eu posso fazer semana que vem, cara, que eu não estudei essas matérias. Aí ele falou assim, duas coisas, cara, você já me pagou e segundo, o FA acho que você vai fazer essa prova. Então você tem que fazer. Se você quiser fazer semana que vem, você me paga de novo. Não tinha dinheiro.
Ou faz.
Cara, isso foi frio, cara. Nossa, quase foi foda, cara. Enfim, como que funciona a prova oral, cara? São 7 perguntas para cada matéria, certo? Então você tem que acertar 75% dessas perguntas. O que ele fazia? Ele fazia 4 perguntas. Se dessas 4 você acertasse 3... você passava de matéria, certo? Então eu comecei a fazer a prova, cara. Aceitando, cara. Eu fui fazendo, Guilherme. Suava frio, cara.
Mas aí, o cara vai te falando na hora que você acertou, fala porra nenhuma. Vai só anotando ali. E fica quieto. Ele
só anota. Anota. Cara, tá. ele só me ajudou numa pergunta, cara. Que era a pergunta de pintura. Ele falou assim: o que, que são pentesegs? Pente cego, né?
Pente cego.
Eu já tinha errado uma questão, cara. Então eu não podia errar outra. Aí olhou pra mim e mostrou assim, ó. Pente cego é isso daqui, ó. Mostrou na parede. Aí eu falei assim, ah, excesso de umidade. Aí eu acertei e passei, cara. Mas foi só isso que ele me ajudou, Guilherme. Das 210 perguntas que ele fez pra mim, cara...
Que eu pariu, malandro.
Eu acho que eu errei com as 6 perguntas, cara.
210 questões pro cara achando que ia fazer 9.
Mano, me trollaram demais, cara. Ainda bem que eu tava com muito medo e estudei demais, cara.
Mas mesmo assim. Será que lá pra baixo são só 9, velho? Ou os caras mentiram mesmo?
Eu acho que mudou, cara. Pelo que eu entendi, mudou o esquema, cara.
Bem no seu dia, né? Bem na sua vez.
Não, é que tá mudando faz tempo o processo. Aham, não, porque sei. Antes, quem fazia a prova eram os próprios mecânicos, né? O mecânico que me avalia. Agora quem manda é o FA. Então eu acho que realmente podia ser, mas mudou demais, cara. Entendi. Guilherme, foi pego de surpresa demais, cara. Te juro, cara.
Caraca. Mas ainda tinha mais uma fase ainda.
A prova oral foi a parte fácil, cara.
Isso que é bom, né?
Funciona. Funciona assim, cara. Nas provas escritas, quanto mais você erra, mais difícil a sua prova prática. Então, o que acontece, cara? Minhas notas foram 581 e 82. Então, não foi ruim, mas também não foi boa, sabe? Aí, o que acontece, cara? Fui fazer as provas, eram 30 projetos, eram 27 projetos que eu tinha que fazer, cara. Aí o projeto o que que era? Ele falava assim, olha, tá vendo aqui, Thiago, você tem esse logbook aqui, você vai tirar o rádio desse avião e você vai fazer a pesagem do avião pra mim.
Certo.
E jogava. Se eu não soubesse fazer as formas de pesagem, eu não passava. Se eu não soubesse encontrar o rádio, eu não passava. Então, tudo que eu estudei desde 2009 até 5 minutos antes da prova, eu usei pra passar nessa parte prática.
Se não fizesse os lançamentos nos livros da aeronave, tava fudido. Exatamente.
Quando eu tivesse sido chapeador, cara, ele pediu pra mim tirar 30 rebites do avião sem ovalizar o furo. Eu tirei os 30 rebites e não ovalizei o furo, entendeu? Já tava tudo ovalizado, mas enfim. Mas ele falou assim, eu tô te avaliando do começo ao fim, cara. O jeito que você pega na ferramenta, eu tô te avaliando.
Então, é a importância de você prestar realmente atenção e fazer o negócio com vontade, né? Quando você tá lá na escola. Que é o que eu falo pro pessoal. Aqui é a hora de errar. Porque aqui a gente tá num ambiente controlado, onde você tem um instrutor que vai te falar, olha, isso está errado, você tem que fazer assim, assim é o certo. E aí você treina. Lá fora não dá tempo de treinar, né, mano?
Não dá, cara. Ainda mais numa prova dessa, que o cara tava ali pra me reprovar.
Exatamente.
Entendeu? Então, cara, tipo assim, nessa prova do FA, eu usei tudo que eu fiz na vida, cara. Tudo, Guilherme. Desde aquele tempo que eu fiquei no qual, eu tive que usar, cara. Porque o cara... E a detalhe, eu sempre trabalhei com jato, minha vida toda. É, cheguei lá, os manuais usavam aquela ata militar.
Sim.
Não ata 100.
Sim.
Então, imagina só, como que você vai saber onde que tá o trem de pouso, cara?
É.
Não sabe. Entendeu, cara? Foi muito difícil, Guilherme.
Mas você não trabalhou, tipo assim, trabalhou no Hércules?
Eu trabalhei bem pouco, eu era chapeador no Hércules, cara. Então, tá.
Eu fiquei quase o tempo todo que eu fiquei lá, eu fiquei no Hércules, né? Então o ZAF pra mim ficou mais normal do que a ATA 100. Então. Depois eu não sabia usar a ATA 100, tinha que reaprender a ATA 100.
Não, mas funciona, cara. É, e Guilherme, tive muita ajuda, tá, cara? Por exemplo, aqui no Brasil, um inspetor que trabalhava comigo nas Casas Bahia, ele arrumou um estágio pra eu fazer nos motores convencionais, cara. Eu aprendi a calar o motor, aprendi a fazer uma inspeção de compressão. Tudo isso nunca tinha feito, cara. Show. Se o cara me perguntasse... Porque você não sabe o que o cara vai te perguntar, cara. É. Ele vai te perguntar tudo aquilo que você errou na prova.
Uhum.
Entendeu? Então, cara, tipo assim... O que eu falo para as pessoas que perguntam para mim sobre o FA? Compensa demais, cara. Para a carreira é muito importante. Só que, meu, faça direito, faça um curso, vai com dinheiro, vai com tempo.
Uhum.
Não faça loucura que nem eu. Entendeu?
Você consegue pegar as informações de tudo que você precisa por FAA aqui do Brasil? Se você entrar lá no site do FAA e tal, é tudo bonitinho, explicadinho, daquele jeito mesmo, não?
Não. É, mas hoje você tem muitos canais, cara, que te ensinam. Tem canal no YouTube que fala passo a passo.
Uhum.
Tem vários posts no LinkedIn que contam como tirar o FAA.
Entendi.
E é aquele valor mesmo, cara. Tem gente que fala que vai de 25 a 30 mil reais, cara. Mas, tipo, cada um tem um processo diferente.
Sim, sim.
E, tipo assim, na Flórida, onde os brasileiros vão, é muito mais caro. Essa é a dica que eu dou pro pessoal, entendeu?
Tá. É porque Flórida todo mundo vai pra lá, né?
Exatamente.
Tá.
Então, cara, essa... A história do FAA foi muito difícil, cara. Tipo assim, não que foi, é complicado, cara. É que... É um processo simples, mas você tem que se dedicar demais.
É, e tem todo o contexto também que você estava passando a época do FAA, né? Muito diferente de, não, a empresa está me mandando com tudo pago lá para os Estados Unidos para eu estudar, fazer a prova. É uma situação.
Quanto tempo isso acontecia?
É uma situação.
Entendeu?
Outra é você ter que ir para lá aproveitando a sorte de ter um trampo lá, né? Então, já te economizou pra caramba desse lado, só que cobrou de outro, né? Sim. Então, você chegar lá, tem que dormir em hangar, sem estrutura e se virar pra fazer o negócio, porque é a sua única chance.
Cara, pra você ter ideia, eu tava nos Estados Unidos, eu não comprei chip pra... Porque eu não tinha dinheiro pra ter internet, pra ter celular lá, cara.
Uhum.
Então, eu acabei usando um mapa pra chegar no lugar, um mapa impresso, cara.
Tá vendo?
Não tem ideia, cara.
Tá vendo? Quis tirar o tiozinho lá do começo lá, falar, eu tenho o Waze.
É, tipo assim, eu consegui baixar offline, funcionou mais ou menos, sabe? Mas, tipo, deu uma travada, mano, que se não tivesse com o mapa de papel, eu tava perdido, cara.
Não, então. Em quanto tempo depois você recebeu a sua habilitação? Como é que é? Sai na hora... Manda pra casa? Como é que é?
O carro foi que eu tava aprovado. Chegou em casa 2 meses depois, cara.
Caralho.
A carteira, 2 meses depois, cara.
Mas depois que você já saiu a sua aprovação ali, você já recebe algum protocolo, alguma coisa que você já pode usar, não?
Nada. A única coisa que tem é se você entrar no site do FAA, você consegue procurar pelo seu nome lá. Aí você vê que a carteira tá expedida, mas não tem o número dela, não tem nada.
E a validade, como é que faz?
É pra sempre, cara.
Ah, é pra sempre?
É pra sempre. A menos que você faça uma cagada, entendeu? Tipo assim, você assine alguma coisa que não era pra você assinar, entendeu?
Entendi.
Até você perder ela.
Você sofreu um processo ali de suspensão e tal, beleza. Mas se não, você não precisa se preocupar que vai vencer.
Ah, não.
Caralho.
E aí você pergunta, o que aconteceu depois, Thiago?
O que aconteceu depois, Thiago?
Você usou o FAA, Thiago? Pergunta
pra mim. O FAA, realmente, Thiago, o FAA é importante? Ele muda a vida do mecânico?
Não.
Não? Como assim?
Cara. What? What the fuck?
Como tirei assim, o SA. Velho? Não, não, pá, não, pera aí, cara. Não, 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 não. Eu vou ter que aí Sorocaba dar na sua cara. Como assim?
Olha o que aconteceu, comigo. Eu tirei o FA, cara. Você fala assim, porra, Thiago, agora é o cara, né? A gente entrou na quarentena, a gente entrou na pandemia. Certo?
Certo.
Mas aconteceu uma coisa muito legal comigo. Lá nos Estados Unidos, eu recebi uma ligação de uma empresa aqui no Brasil precisando de um mecânico.
Sim.
O cara não sabia nem que tava com o FA, cara. Aí eu cheguei no Brasil, fiz a entrevista com ele, passei na seleção. Eu tô nessa empresa até hoje, cara. Uma empresa de que eu peço serviços fazendo troubleshooting em satélites. Em serviço de satélites.
Olha só.
Então, tipo assim, comunicação, telefone, internet, data link, eu resolvo os problemas, cara, mais ou menos, né? Mas não teve nada a ver com o FA. Eu só usei o FA porque durante a entrevista, o rapaz me perguntou assim, inglês, como é que tá? Eu falei assim, acabei de tirar o FA. Aí eu mostrei pra ele a certificação e falei assim, então eu não vou fazer a prova de inglês.
Eu acho que tá bom, né? Eu acho.
Só isso que eu uso o FA até hoje.
The books on the table, tá de brinquedo with me, cara.
Mas é aquele negócio, cara. A gente acabou de entrar numa pandemia, o mundo tá muito forte, cara. Mas, tipo assim, dá muito respaldo, sabe?
Sim.
As pessoas me... Quando me apresentam, já me apresentam. Poxa, o Thiago tem FA, entendeu? É legal, cara, mas... Usar mesmo, até hoje não usei, cara.
Mas você acha, assim, que é difícil, tão difícil quanto a prova aqui da ANAC, o FA?
Mais difícil, cara.
Mais difícil?
Sim, mais difícil, cara.
Porque é muito mais extenso, né?
Sim, a prova é maior, o conteúdo é maior.
Uhum.
E principalmente, cara, você tem aquela pressão de estar nos Estados Unidos, cara. Aqui no Brasil, você vai fazer uma prova da ANAC... Você vai perder o dia, no máximo, cara. Você vai perder R$200 e o dia de ir pra São Paulo, cara. É uma bosta, lógico. Mas não se compara, você tá nos Estados Unidos, você não passou na prova do FA escrita, você tem que procurar um mecânico, uma escola, pra escola te certificar que você vai passar agora. É muito mais burocrático
o
processo.
Entendi. Mas você não necessariamente tem que se matricular em um curso pra fazer a prova.
Não, bom, negativo.
Tá.
É recomendável, tá?
Tá. Então, mas há esse caminho, que é o que você fez. Não, caguei, não vou fazer a preparação, vou lá com a cara e com a coragem e vou fazer a prova.
Sim, sim, tem. Que foi o que eu fiz, cara.
Sim, sim, então. Exatamente. A maluquice do Magliano. Não, mais uma.
Não recomendo, gente. Não recomendo mesmo. Foi uma situação que eu achei que, na época, eu tirei o FA, cara, pra tentar entrar no United.
Certo.
Tava bombando, tava com duas vagas abertas, minha ideia era essa.
Então, pra essas companhias aéreas que são norte-americanas, obrigatoriamente o cara tem que ter o FAA, sem FAA ele não é nem auxiliar ali.
Não é nada, você nem vai pro processo seletivo, cara.
Entendi.
Então, minha ideia é essa, por isso que eu tirei o FAA, porque eu sabia que tava com a vaga e falei assim, eu acho que me encaixo no perfil, só que só faltava o FAA.
Certo.
O legal do FA, de coração mesmo, pra todo mundo que tá escutando isso, pras 6 pessoas que estão ouvindo, é que abre muitas portas no mundo, Guilherme.
Uhum.
Então, por exemplo, cara, eu quero me mudar pro México, por exemplo, eu posso ser mecânico lá, trabalhando nas aeronaves americanas lá, sendo
exatamente,
mecânico, entendeu?
Exatamente. É uma qualificação mundial, né?
Nossa profissão já é uma profissão mundial. Você para e pensa, tipo assim, os aviões são os mesmos, né?
Sim.
Os manuais são os mesmos.
Sim.
A questão é a certificação para você trabalhar no país. E com o FA, cara, ele me abre essas oportunidades, cara.
Entendi.
Então, para quem quer viajar, para quem quer conhecer o mundo, poxa, é muito legal, cara. Mas para usar aqui no Brasil, são só esses casos, cara.
Tá.
Tô te falando.
Aqui não vai te dar uma grande diferença nas empresas normais.
Talvez, cara, eu passei no processo recentemente, nesse tempo que eu tava desempregado, tinha um menino que tinha o FAA e eu não, entendeu? Eu tinha mais tempo de experiência que ele, eu era mais novo que ele, falava inglês melhor que ele, só que ele acabou passando.
Tá.
Não, tudo indica que foi porque ele tinha o FAA,
entendeu? O FAA vai dar uma vantagem para você, estando no mercado aeronáutico ou não.
Sim, exatamente. Mas é aquele negócio, é qualificação, cara. Tudo que você estuda na hora da entrevista vai fazer muita diferença pra você, cara. O FA, é uma prova disso só, mas...
Entendi. É, porque essa é a grande dúvida do pessoal, né? O quanto o FAA vai me ajudar na aviação. Realmente, se eu tirar um FAA, fica mais fácil para eu ir trabalhar na América do Norte, ou na Europa, ou em qualquer lugar, assim, então...
É, por exemplo, se você quer trabalhar na Europa, o FAA te ajuda muito, mas o problema de trabalhar na Europa, você tem que ter a cidadania.
Certo.
Então, tipo assim, se você quer trabalhar, por exemplo, quer trabalhar em Portugal, compensa você tirar o EASA, não o FA.
Entendi. Ou você sai contratado daqui, né?
É, mas tem algumas empresas que fazem isso, né, Guilherme? Mas passar auxiliar e que salário, né, cara?
É, eu passei por um processo seletivo pra Portugal ano passado, né? E que travou tudo agora por conta do coronga e tal. Eu abri mão, eu participei pra saber como seria o processo e pra passar pros alunos lá da escola. Até porque na entrevista, numa das entrevistas, eu já cara, a gente chega num ponto da nossa profissão que é assim, quanto você vai me pagar, né, meu? Eu preciso saber se compensa. Hoje eu tenho mulher, tenho filha em idade escolar, então é uma mudança gigantesca, assim como foi a sua. Então é aquilo, fala, ó... quanto você quer de salário? Eu quero tanto. A empresa está disposta a pagar? Eu vou. Não está disposta a pagar aquilo? Eu não tenho como negociar, né? Então, foi mais ou menos ali por causa de 500 euros que eu não aceitei, né?
Sim.
500 euros para eles, para a empresa. Tiago, o cara gasta no almoço. Para mim, era a diferença entre ter o que comer para minha família e não. Então, eu fico aqui no Brasil, né? Que, porra, eu tenho tudo aqui, minha família toda tá aqui. Se me der uma dor de barriga, eu tenho a quem recorrer. Agora, lá, 10 mil quilômetros de distância, não tem muito o que fazer. Né? Então, tem tudo isso. Mas é muito válido a experiência, principalmente para quem tá começando, né?
Sim. Tal que você vai voltar com uma carga de... com uma bagagem muito grande. Só que aquele negócio, não seja uma daquelas pessoas que a gente conheceu que vão pra Europa e ficam lá e não crescem, não tiram as carteiras. Entendeu? Porque o mal da... um curso desse na Europa é caríssimo, cara. É caríssimo, né? Isso aqui em Portugal é mais barato, mas, por exemplo, na Alemanha sai, acho que 18 mil euros, cara.
É uma bela de uma grana, né, cara?
Então... Se alguém aqui esteja ouvindo isso e queira sair do país, vá preparado para tirar as carteiras, que aí compensa, aí vale a pena. Aí você vai ter uma vida decente.
E o cara vai ter o retorno, né, daquele investimento dele. Tem uma possibilidade de ficar melhor ali. Bom, meu amigo, não sei se faltou alguma coisa, nós já estamos aí há quase duas horas.
Sim.
Batendo.
Eu queria deixar um... animal pessoal, né? Tipo assim, a gente tá no meio, hoje a gente tá 20 de julho de 2020, né? Estamos no meio de uma pandemia.
Aniversário de Santos Dumont.
Aniversário de Santos Dumont. Dia do amigo.
Dia do amigo. Parabéns, amigo.
Você também, obrigado.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
A aviação, cara, ela cobra muito preço das coisas. Então, se você tá preparado se você veio estudando antes e agora você está preparado, mas está desempregado, não desanima, cara. Porque muita gente que tinha se acomodado, saiu. Muita gente. Então, quando as coisas voltarem a... quando a aviação voltar a voar, você vai ver que... pessoal, eu vou dar o exemplo da nossa turma, cara, que saiu do exército esse ano. Tem muita gente boa ali que hoje está desempregada, cara.
Sim.
Esse pessoal, cara... esse pessoal todo, cara. Vai tudo ficar empregado, cara. Todo mundo tava estudando, cara.
Sim. Então, os caras foram investir na faculdade, foram se aperfeiçoar, fazer curso e tal. Vão ser disputados a tapa, né?
Exatamente, cara. Então, vai melhorar. Inclusive você, Guilherme.
Eu tô de boa, me deixa quieto aqui, cara.
Não.
Deixa aqui fazer meu podcast. Eu não sei nem trabalhar com um avião.
As pessoas veem, cara, o trabalho que você vem fazendo, cara. Então, vão ser recompensadas, cara. E quem acha que na aviação não vale a pena, cara, vale a pena demais, cara.
Não, a aviação vale muito a pena. Eu queria ter a oportunidade de poder escolher minha equipe, sabe? É, meu sonho era esse, cara, poder escolher algumas cabeças ali para formar uma equipe, ter uma grana para montar um hangarzinho de manutenção e botar umas certas cabeças aí para trabalhar. Eu acho que a gente daria muito certo, a gente daria baile em vários e vários e vários centros de manutenção aí, velho, porque realmente, cara, a nossa turma foi uma das melhores turmas que a escola já formou, não é porque é a nossa turma, mas, porra, eu hoje como instrutor, eu tenho essa visão do outro lado do muro, né? Então eu tive lá como aluno 12 anos atrás e agora tô lá como instrutor há 4, quase 5 anos. Então a gente consegue enxergar que é diferente. E esse pessoal, principalmente dos um ano antes da gente e até 2 anos depois ali, a grande maioria são de profissionais muito bons, né? Todos
Quem
os
tá na
outros, é
aviação?
claro, também, mas a
Quem
gente
tá na aviação é dessa turma, cara.
Então
Foram anos de ouro, cara.
foram turmas muito boas que se formaram ali, profissionais excelentes, né? E que, porra, cara, me faz ter orgulho de ter feito parte disso aí por esse tempo. E a aviação, bicho, ela me ensinou pra cacete. Ela me ensina até hoje e ela me ajuda muito em tudo, até na minha área de farmácia, né, que eu tô hoje. Então, o pessoal não entende, fala: "Nossa, mas como que o cara mecânico aeronáutico fazendo farmácia?" Eu falo: "Então, cara, você não conhece nada de farmácia e nem de manutenção aeronáutica. Então, vai estudar, vai ampliar o seu conhecimento, porque a gente pode encaixar tudo em qualquer coisa." Eu acho que esse é o grande recado que a gente tem que deixar, que todo conhecimento ele vai ser válido sempre,
Sim, demais, cara.
né? Então tudo que
Demais, é.
você sabe vai ser utilizado. E a aviação, cara, ela é um mundo enorme, apesar da gente achar que ela é pequenininha, ela é um mundo enorme.
Sim, mas é muito pequena, tá?
Ah,
Se
não, nessa questão, sim.
você faz alguma coisa certa, cara, todo mundo vai ver. Mas se você faz alguma coisa errada, todo mundo vai falar, cara.
Não, mas é porque é um mundo muito perigoso, né, Thiago? Então você não pode deixar algumas coisas absurdas passarem impunes, eu acho. Você entendeu? Por um lado é bom, porque você mantém esse nível de segurança, cara. Porque, pô, viver torna fácil morrer. Mas na aviação a gente multiplica por 10 essa probabilidade. Entendeu? Então acho
Concordo,
que a gente tem que ter muito cuidado, cara. E a gente tem que escolher muito bem, porque tem, porra, tem uns caras ruins. E esses caras tem que ser tirado dali. Não pode deixar. Então a gente tem que ser melhor a cada dia.
exatamente, cara. E a gente passou por muita coisa ruim, cara, para saber quem é bom, quem é ruim, né?
Sim.
Então, ô Guilherme, agradeço muito o convite. Espero ouvir mais amigos meus que você falou aí, tá? O Vinicião,
Opa, pode ficar tranquilo.
falando essa turma aí, cara, pode chamar eles. E se um dia a gente pega pra falar mais de FAA, cara. Foi bem
Demorou.
por cima que eu passei, tá? Mas valeu muito a pena. Tem que falar isso, cara, que valeu muito a pena. E vamos ver que 2020, 2021 aguarda pra nós, tá, cara?
É isso aí, velho. Bom, Thiagão, eu também, cara, te agradeço demais. Obrigado pelo seu tempo, por se dispor aí a trocar essa
Vamos junto.
ideia, a contar a sua história aí. Valeu mesmo. Como eu falei, nós vamos dividir isso, né? Vai dar
Vamos.
uns 3 episódios aí, show. E é isso, gente. Se alguém aí ficou ainda alguma questão, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar postado aí. Eu repasso pro Thiago, o Thiago responde, a gente faz outro. Se gostaram do Thiago, querem ver ele de novo aqui no Podpass, deixa o seu comentário que eu trago o Thiagão de novo assim que ele tiver um tempinho. Amanhã vai trabalhar, né, Thiagão? O que você vai fazer logo cedo amanhã?
Amanhã eu vou para Campinas, cara. Eu tô acompanhando uma manutenção de um Learjet lá
Excelente.
em Campinas, cara. Então,
Não para.
a gente não pode parar, cara.
É isso mesmo. É
Bom,
isso aí.
tamo junto, meu irmão.
Irmão, obrigado, um abraço aos seus espectadores aí na Twitch. Um
Pô,
abração
ficaram
para
aqui
eles.
até o final, cara. Ó,
Porra,
queria.
legal, velho.
O Andrade aí tá pedindo para fazer uma propaganda dele, que ele fecha seguro de viagem, tá bom?
Seguros de viagem é com o Andrade. E adquira o seu seguro de viagem. É isso aí. Também não posso deixar de fazer o merchan aqui do Raimundo Salgados Congelados, os melhores salgados congelados da região. Então,
Quem
se
fez tal
você
batalha,
está aqui na
Danilo?
região de Taubaté,
Ah, Danilo.
você pode encomendar diretamente com Raimundo seus salgados congelados. Pães de queijo, croissants, massa folhada, pizzas enroladas, Raimundo Salgados Congelados. Beleza? Thiagão, mais uma vez, velho, muito obrigado, cara. Bom trabalho, bons voos. E a gente se vê por aí, meu irmão.
Tamo junto.
É nóis, valeu, um abraço. Falou. É isso aí, minha gente. Gostaram? Então a gente fica por aqui. E voltamos no momento aí oportuno para uma nova conversa. Forte abraço para todos vocês. Obrigado por nos ouvirem. Curtam, compartilhem com os amigos, com a família. Façam perguntas. Proponham temas que a gente volta aqui para discutir. Tá bom? Grande abraço. Esse foi o Pod Paz dessa semana. Um beijo. Tchau.